Jornal Câmara dos Deputados.
Partidos articulam eleição do presidente, vice e secretários da casa.
E bancada feminina luta por uma vaga na mesa diretora da Câmara.
Parlamentares veem necessidade de prevenção contra enchentes.
Deputados ouvidos pela Rádio Câmara apoiaram a medida provisória enviada ontem pelo governo federal ao Congresso, contemplando R$ 780 milhões para cidades atingidas pelas chuvas na região sudeste.
No entanto, os parlamentares avaliam que a situação deixará de ser um problema apenas quando o poder público estabelecer medidas preventivas para as catástrofes ocorridas durante as estações de chuva.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a questão.
Deputados e especialistas debatem a eficácia do socorro financeiro a municípios atingidos por enchentes. A medida provisória, que libera R$ 780 milhões para as cidades do Sudeste atingidas pelas chuvas, chegou ao Congresso nesta quinta-feira. Do total de recursos federais, R$ 600 milhões deverão ser aplicados em ações da Defesa Civil, R$ 100 milhões em obras preventivas e R$ 80 milhões na recuperação de estradas federais. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, enviou carta de solidariedade às vítimas e se comprometeu com a rápida apreciação da matéria na casa. A região serrana do Rio de Janeiro foi a mais atingida pelas enchentes. Até esta quinta-feira, contabilizava cerca de 400 mortos. Ex-prefeito de Petrópolis, o deputado Paulo Rates, do PMDB Fluminense, enfrentou inundações que deixaram 130 mortos na cidade em 1988. Ele afirma que os recursos federais são fundamentais para as ações de emergência. No entanto, Rates enfatiza a necessidade de investimento nas ações preventivas de longo prazo.
Isso é importante. Evidentemente, a prefeitura não tem recursos suficientes para resolver todos os problemas de encosta e de habitação. Precisa de verbas federais e estaduais. O volume de águas foi muito, muito maior que de outras vezes em bacias localizadas. Petrópolis, de 1988, eu consegui um empréstimo só para a cidade de US$ 100 milhões. E isso resolveu parte da contenção de encostas. Mas hoje essas mesmas encostas estão todas ocupadas outra vez porque não se resolve o problema populacional.
As tragédias provocadas por enchentes se repetem a cada verão e provocam debates sobre a eficácia dos recursos empregados. Levantamento da ONG Contas Abertas mostra que dos R$ 80 milhões federais disponibilizados para socorrer as vítimas da enchente de Angra dos Reis em janeiro do ano passado, apenas 50 milhões foram efetivamente liberados. O secretário-geral da ONG, Gil Castelo Branco, explica que por falta de projetos técnicos de governos estaduais e municipais, o país gasta muito mais em obras de reconstrução das cidades do que em prevenção.
Na verdade, se nós precisamos às vezes de um orçamento da geladeira da nossa casa, a gente chama um profissional e ele demora 3 dias para fazer um orçamento. Imagina quanto tempo se levaria para fazer corretamente uma avaliação dos estragos agora causados por essas enchentes em todas essas cidades. Esses 780 milhões é uma mera expectativa, quer dizer, ele cumpre muito mais uma finalidade de dar uma resposta à sociedade, dizer o governo está agindo. Agora, dificilmente esse dinheiro vai poder ser entregue com rapidez. E, naturalmente, os municípios têm enormes dificuldades em elaborar sozinhos esses projetos.
Como auxílio na elaboração de projetos geológicos por parte das prefeituras, Gil Castelo Branco defende que o Ministério da Integração Nacional viabilize a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. O órgão já conta com recursos previstos no orçamento da União. Mas, às vezes, a burocracia também atrapalha. Depois da enchente que deixou 135 mortos em Santa Catarina no fim de 2008, o deputado Paulo Bonhausen, do DEM catarinense, apresentou o projeto para simplificar o processo de liberação de recursos federais em casos de calamidade pública e situação de emergência.
Quem não prestar contas vai para a penalidade existente por mau gerência de dinheiro público. Agora, o que você não pode é, na presunção de que aquele cidadão vai usar mal o dinheiro, você não liberar no momento que ele precisa da tragédia. Porque quem sofre é o povo, não é o governante. O que não pode é querer fazer a burocracia toda para dentro de 60, 120 dias, um ano, casos de até 2, 3, 4 anos, você depois disso recebeu o dinheiro, aí já se foi o objeto do recurso do atendimento da emergência.
Parte do projeto de Bonhausen foi aproveitada como emenda a uma medida provisória que virou lei em dezembro do ano passado. O deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense, que sempre integra as comissões externas da Câmara a cada nova enchente no Rio, admite a intensificação dos fenômenos naturais, mas pede coragem às autoridades para investir em prevenção e na desocupação responsável das áreas de risco.
O nível de pressão precipitação de chuvas foi fortíssimo, mas a essa intempérie natural se somou também a crônica e nada natural, inapetência das autoridades, em investimentos de contenção, em programas habitacionais como alternativas a quem vive em área de risco, em macro e micro drenagem.
Parte dos 780 milhões de reais liberados para socorrer as vítimas de enchentes no Sudeste também vai ajudar as populações atingidas pela seca prolongada no Nordeste e em regiões do Rio Grande do Sul. De Brasília, José Carlos Oliveira.
E o presidente da Câmara, Marco Maia, anunciou que a comissão representativa do Congresso Nacional vai se reunir na próxima quinta-feira e a prioridade será a discussão da medida provisória que libera recursos para as áreas atingidas pelas chuvas.
O presidente Marco Maia não descarta a formação de comissão externa para avaliar o impacto da tragédia.
Comissão representativa do Congresso se reúne para discutir socorro às vítimas de enchentes na região Sudeste. A sessão está marcada para amanhã da próxima quinta-feira. A comissão representativa é formada por 17 deputados e 8 senadores que têm a função de representar o Congresso em período de recesso parlamentar. Eles se reúnem em caráter de urgência para apreciar matérias que não podem aguardar o reinício das atividades parlamentares previsto para fevereiro. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, anunciou que o principal item em pauta será a medida provisória que libera 780 milhões de reais para atender as vítimas da maior tragédia climática do país.
Nós já determinamos a consultoria, a assessoria da Câmara e do Senado, que enxergue quais os projetos que podem efetivamente serem votados neste momento. A intenção da Câmara e do Senado é contribuir de forma rápida e de forma efetiva para que se possa ajudar as famílias que têm sofrido com essas intempéries no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros. Um dos temas que nós vamos abordar é exatamente a medida provisória enviada pelo governo. Nós queremos com isto, garantir que haja uma rapidez nas ações tomadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
Maia não descarta a formação de uma comissão externa de parlamentares para acompanhar de perto as ações governamentais nas áreas atingidas, sobretudo na região serrana do Rio de Janeiro, onde centenas de pessoas morreram.
Nós vamos discutir também quais as medidas que podem ser tomadas pelos nossos parlamentares. Talvez enviar até o Rio de Janeiro e as áreas atingidas uma comissão de parlamentares que acompanhe, que fiscalize, que principalmente interaja com os ministérios responsáveis por essas ações, para que efetivamente as medidas que sejam tomadas aconteçam de fato na prática e na realidade.
O presidente da Câmara também comentou o atual debate sobre a prioridade de investimento em obras emergenciais em detrimento da aplicação de recursos em prevenção.
Nós podemos, na verdade, fiscalizar, né, e propor alterações na liberação dos recursos que privilegie mais a prevenção. Mas, na verdade, nós precisamos ter uma ação conjugada. Ter prevenção, mas também ter recursos que viabilizem o atendimento rápido nas situações de emergência como essa que nós estamos vivendo neste momento. Eu acho que o Congresso pode contribuir. Nós temos que nos debruçar sobre esse tema nos próximos dias e encontrar soluções que possam ajudar o governo a fazer com que o caminho seja mais curto entre a liberação do recurso e a efetividade da aplicação dos recursos lá na ponta.
A Câmara dos Deputados entrou na campanha de solidariedade às vítimas das enchentes. Nas entradas do edifício sede, foram instalados postos de coleta de roupa, material de higiene pessoal e alimentos não perecíveis de consumo imediato, como biscoitos e leite em pó. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ajude as vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Você pode doar qualquer quantia às cidades atingidas, depositando nas seguintes contas do Banco do Brasil. Para Teresópolis, conta 110.000, dígito 9, agência 0741, dígito 2. Para Friburgo, conta 120.000, dígito 3, agência 0335, dígito 2. Para Petrópolis, conta 76.000, dígito 5, agência 0080, dígito 9. Você pode doar ainda para a Defesa Civil do Rio de Janeiro na conta da Caixa Econômica número 2011, dígito 0, agência 0199 e código da operação número 6. Sua solidariedade ajuda a vencer o momento de dor. Uma campanha da Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros.
Educação.
O Brasil ficou em 53º lugar entre os 65 países pesquisados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. No entendimento de Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, o Brasil precisa de um choque na educação.
O Brasil precisa de um choque na educação. Está aí a avaliação última do PISA, que nos colocou como um dos últimos países na área de educação. Os nossos jovens de 15, 16 anos, lá atrás na ciência, no português, na matemática. A avaliação do próprio MEC, que estabeleceu um mínimo para avaliar a nossa educação, e a nota foi abaixo do mínimo. Estão pensando agora baixar a nota para ver se alcança o mínimo. Nós temos 14 milhões de brasileiros acima de 15 anos que não sabem ler e escrever. E nós temos mais 25 milhões de brasileiros analfabetos funcionais, que escrevem e leem, mas não sabem o que estão lendo.
Para Darcísio Perondi, faltou investimento na educação nos últimos anos. Segundo o deputado, o país só poderá melhorar seus índices quando começar a investir na valorização dos professores, entre outras necessidades.
Começando por escola, uma valorização muito forte no professor. Uma escola onde o aluno fique de manhã e de tarde. O país vai dar um salto quando der um choque na educação. E não é fazendo ProUni dando 200 mil bolsas, mas não é por aí. Então, nós temos que trabalhar, é a base da casa, que é o ensino básico e médio.
Darcísio Perondi prometeu trabalhar mais pela educação, pois em sua análise o Brasil precisa de menos escavadeiras e mais livros.
Os deputados que retornam à casa e os novos parlamentares eleitos em outubro começam a trabalhar a partir do início de fevereiro.
Uma das primeiras atividades será a escolha dos integrantes da mesa diretora da Câmara.
Na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, saiba como acontece a escolha dos 11 deputados que irão comandar a casa pelos próximos 2 anos.
Os trabalhos da nova legislatura começam em 2 de fevereiro, mas no dia 1º, os deputados têm que escolher a nova mesa diretora da Câmara para poder iniciar os trabalhos. Dessa forma, os deputados serão empossados e em seguida escolherão os ocupantes dos 11 cargos da mesa. O secretário-geral da mesa, Mozar Viana, explica que haverá uma articulação entre os deputados para a formação ou não de blocos partidários. E em reunião de líderes, cada bloco ou partido vai escolher os seus cargos, obedecendo o critério da proporcionalidade. Ou seja, o maior escolhe primeiro. Segundo Mozar, apenas o cargo de presidente poderá ter candidaturas avulsas.
O maior partido, a maior bancada, terá direito à primeira escolha. Então, por exemplo, se não houver bloco, o PT será a maior bancada. Então, ele vai fazer a primeira escolha. E assim por diante. Feitas as escolhas, vai saber cada cargo da mesa a qual partido pertencerá. Aí sim, os candidatos poderão registrar suas candidaturas. Então, será aberto um prazo para registro de candidaturas. Vale dizer que a presidência da Câmara, embora o regimento deu uma regra para todos os cargos, mas na presidência, desde 91, permitem-se candidaturas avulsas de qualquer partido. Ou seja, não segue necessariamente o critério da proporcionalidade partidária.
Para os demais cargos da mesa, se o PT escolhe um cargo, por exemplo, a mesa só aceitará o registro de candidatos do PT. Mas se o PT fizer parte de um bloco, as candidaturas poderão ser de todo o bloco.
Ora, formado o bloco, na soma matemática dos seus membros de cada partido, isso pode alterar o critério da distribuição. Pode, por exemplo, acontecer que um partido tenha mais vagas do que originalmente teria.
Para formar um bloco, metade mais um dos deputados de cada partido devem concordar com a União. A votação é eletrônica e primeiro será apurado o voto para presidente. Para cada cargo é necessário pelo menos 257 votos. Caso contrário, será feito um segundo turno de votações. Serão escolhidos um presidente, 2 vices, 4 secretários e 4 suplentes. O segundo vice-presidente exerce a função de corregedor-geral. De Brasília, Silvia Munhá.
José Mentor, do PT de São Paulo, avalia que a composição da mesa diretora da Câmara nesta nova legislatura terá representatividade de todos os partidos, apesar dos acordos estarem apenas começando.
O PT, eu acho que deu 2 passos importantes. O primeiro deles, quando indicou o deputado Marco Maia, do Rio Grande do Sul, como seu nome para o próximo biênio, para presidir a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados. E o segundo, quando acertou um entendimento com o PMDB, que é a segunda maior bancada da Casa, propondo uma alternância, os 2 primeiros anos presidindo o PT e os 2 últimos dessa legislatura presidindo pelo PMDB. Claro que isso aqui é o começo das tratativas, nós temos ainda que conversar com os outros partidos, em especial os da base aliada, e evidentemente também os da oposição, para que a mesa venha compor uma formulação que represente a totalidade da casa, que tenha direção, que tenha comando, que tenha uma política, mas que tenha também a representação de todos os partidos.
José Mentor informou que o indicado pelo PT, Marco Maia, já está conversando com os partidos da base aliada e da oposição para encontrar um consenso em torno da formação da mesa diretora.
A bancada feminina da Câmara definiu como uma de suas prioridades a eleição de pelo menos uma mulher para a mesa diretora da casa.
A repórter Daniela Lessa, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a luta das deputadas federais na próxima legislatura.
Mesmo sendo maioria da população brasileira, as mulheres enfrentam desafios para ocupar espaços de poder na Câmara. O número de deputadas federais não se alterou na última eleição, permanecendo em 45 parlamentares, menos de 10% do total de deputados. A coordenadora da bancada feminina, Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, cita uma frase da ex-presidente chilena Michelle Bachelet e explica que o desafio neste momento é ocupar um cargo na mesa diretora que será eleita em 1º de fevereiro.
Quando uma mulher participa da política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres participam da política, muda a política. E eu acredito que quando pelo menos uma mulher participar da mesa da Câmara, começaremos a ter um olhar sobre o ponto de vista da mulher nesta casa.
A mesa da Câmara engloba o presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. A eleição de uma mulher depende de acordo entre os partidos, mas uma proposta de emenda à Constituição, em análise desde 2006, propõe que seja obrigatório que ao menos um cargo seja ocupado pelas deputadas. Nos últimos 30 anos, 4 mulheres já foram eleitas para a mesa, mas sempre como suplentes. Janete Pietá destaca avanços dos últimos 2 anos, como a participação da coordenadora da bancada feminina na reunião de líderes e a criação da Procuradoria Especial da Mulher, órgão da Câmara responsável por receber denúncias de violência e discriminação contra mulheres e encaminhar os casos às autoridades competentes. Para este ano, a deputada afirma que a bancada pretende eleger as integrantes da Procuradoria.
Na atual legislatura, o presidente é que indicou a procuradora e suas 3 suplentes. A nossa proposta é que se faça uma eleição dentro da própria bancada feminina e nós indiquemos a procuradora e suas 3 suplentes.
O Brasil está na posição 111 no ranking mundial de participação feminina na política. Na América Latina, o país com melhor colocação é a Argentina, que aparece na 11ª posição. Quem encabeça a lista é Ruanda, onde as mulheres ocupam metade dos cargos políticos. De Brasília, Daniele Lessa.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, avalia que a presidente Dilma Rousseff deve dar sequência aos projetos iniciados no governo Lula.
Mauro Benevides citou como exemplo o programa Bolsa Família, que, na opinião do deputado, é um instrumento que auxilia na redução das desigualdades sociais.
Eu acredito que o primeiro momento será ela dar sequência a projetos fundamentais do governo do presidente Lula, projetos que foram realmente ao encontro daquilo que ansiava o país para a correção, sobretudo, das desigualdades sociais. O projeto Bolsa Família, por exemplo, é uma iniciativa que praticamente trouxe ao presidente e ao Poder Executivo Federal aquela imagem de realização positiva. Os índices recolhidos da aplicação do Bolsa Família, com essa ou aquela distorção ocorrida na amplitude do território nacional, de qualquer forma, o Bolsa Família foi um instrumento excepcional. E desse modelo, buscando naturalmente aperfeiçoá-lo, buscando aprimorá-lo para que ele melhor atenda aos seus objetivos, nisso se empenhará certamente a presidente Dilma Rousseff.
Mauro Benevides acredita que a presidente Dilma Rousseff fará o possível para corresponder às expectativas, não só dos partidos, mas de toda a população, mesmo aquela parcela que não apoiou seu nome.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.